As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O futuro da educação em Tomar foi o tema para a realização de uma Assembleia Municipal temática que se realizou nesta terça-feira na Biblioteca António Cartaz da Fonseca. Recordo que em causa esteve uma sessão que, para além de pretender abordar o futuro do setor da educação no Conselho de Tomar, centrou atenções na atualidade, nomeadamente no fecho da Infante Dom Henrique. Esta Assembleia Temática sobre Educação surgiu depois de um requerimento apresentado pela Coligação Democrática Unitária para a sua realização e depois de troca nas últimas semanas de argumentos entre os diferentes partidos eleitos para aquele órgão municipal e com duras críticas de encarregados de educação, em particular das crianças da citada escola básica. Entretanto, a CDU fez chegar na terça-feira à Assembleia Municipal duas recomendações sobre o assunto que foram rejeitadas pela mesa e que por isso não chegaram a ser discutidas. Facto lamentado pelo líder da bancada de Coligação Democrática Unitária, o deputado Paulo Macedo, depois de recordar que a atual Carta Educativa de Tomar data de 2008 e que se ainda encontra em vigor, está completamente desatualizada face à realidade atual. E recordava depois o teor das moções propostas e rejeitadas, entretanto, pela mesa da Assembleia Municipal.
As duas recomendações que foram enviadas e que foram dadas a conhecer, penso que a todos os deputados, foram enviadas ontem por e-mail. A primeira recomendação é a seguinte. Nós, CDU, recomendamos que seja definido com prioridade a elaboração de um plano estratégico educativo municipal para Tomar, o qual se apresente como instrumento privilegiado na definição de uma política educativa local e no planeamento estratégico e sustentado da educação. Seja ao espelho esse plano da aposta do Executivo Municipal na educação, considerada uma área prioritária, estratégica e essencial para o desenvolvimento local. A CDU ainda propõe, nessa mesma recomendação, seja apresentada como data limite para a apresentação deste plano estratégico, abril de 2020. Segunda recomendação, que até à apresentação do plano estratégico municipal educativo, a nível educativo, e à definição dos objetivos, critérios e pressupostos que devem existir para um reordenamento da rede escolar de Tomar, não se proceda até lá ao encerramento da escola básica do primeiro ciclo Infante Dom Henrique. Isto foi enviado ontem para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal, desculpa. E esta segunda recomendação deve-se ao facto de considerarmos que qualquer que seja a decisão de encerramento de um estabelecimento de ensino no Conselho de Tomar, por uma questão até de rigor técnico e metodológico, deve ser apresentada à comunidade escolar, e aqui falo comunidade escolar, o que está na própria lei, Conselho Municipal de Educação, que deve ser envolvido, devem ser apresentados os objetivos, os critérios e os pressupostos que vão, logicamente, levar e que fundamentam a uma proposta de ordenamento da rede escolar concelhia. Tendo em atenção que, para além deste importante documento, além do cruzamento, deve ser feito com as dinâmicas demográficas. Ainda agora a Sra. Presidente acabou por falar aqui com muitos dados que têm a ver com a parte demográfica. E que se deve procurar, sempre que possível, e numa perspectiva de otimização dos recursos, proceder ao aproveitamento dos equipamentos e das infraestruturas escolares existentes, mesmo que, em alguns casos, tal implique a realização de obras de ampliação ou beneficiação dos mesmos. Estas foram as duas recomendações feitas pela CDU.
Quanto à questão do encerramento da Escola Infante Dom Henrique, depois de um primeiro momento em que se falou do eventual fecho no final do corrente ano letivo, este passou, entretanto, a final, no decurso das últimas três semanas apenas, para o ano letivo 2019-2020, ou mesmo só para o ano letivo de 2020-2021. Uma decisão que depende agora em exclusivo do agrupamento Templários, como fez questão de deixar claro a Presidenta da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
A escola é para encerrar. Compete ao agrupamento decidir. Porque também percebo que o agrupamento tenha que ter tempo para se organizar. Ou nós comunicamos o encerramento da escola para o próximo ano letivo, leia-se, ano letivo 2019-2020, ou o agrupamento tem o próximo ano letivo para se organizar e o encerramento da escola será comunicado para o ano letivo 2020-2021. Em qualquer das decisões, porque não é competência da Câmara, a organização dentro do agrupamento escolar, em qualquer das decisões que o agrupamento escolar tomar, a Câmara estará sempre ao lado, está sempre disponível para falar com quem entenderem, está sempre disponível para fazer as obras que forem necessárias de adaptação ao espaço que reúne todas as condições para receber aquelas crianças que estão num espaço que não lhes dá condições nem acesso de igualdade de oportunidades, exatamente como outras crianças que estão no nosso concelho. Mas permitam-me aqui também desmistificar algumas coisas. Foi aqui defendido o encerramento da Golden Pies. Foi aqui defendido, hoje, o encerramento da Golden Pies. É importante que todos tenham os dados. As câmaras têm até 30 de junho para se pronunciarem quanto à aceitação ou não das competências no âmbito da descentralização. A Câmara de Tomar é uma Câmara que desde 2009 já tem os contratos, os acordos de execução no âmbito da educação. E, portanto, a Câmara de Tomar aceitar o processo de descentralização em matéria de educação não é complicado para a Câmara. Até porque, vai nos permitir entrar num processo negocial para as verbas, para o arranjo e a requalificação da Golden Pies. E é esse o caminho que nós traçamos.
A Polícia de Segurança Pública de Tomar deteve uma pessoa por suspeitas de furto de objetos de ouro e outros valores que estavam numa residência situada na cidade de Nabantina. Há cerca de duas semanas, a vítima apresentou uma queixa na divisão policial, sendo que, neste período, foi então possível chegar ao autor do crime, já identificado e constituído arguido, ainda que aguarde julgamento em liberdade. Na altura, causou estranheza o facto da habitação em causa não ter indícios de arrombamento. Nesse sentido, por aquilo que Herde se apurou, o responsável pelo furto tinha acesso à casa onde trabalhava precisamente. Com o decorrer do tempo, ia furtando algumas peças, até que a vítima se apercebeu da falta desses artigos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é da Polícia de Segurança Pública de Tomar. Algumas pessoas têm recebido mensagens que são, no final de contas, tentativas de burla. Está em causa um texto onde se dá a entender a oferta de um iPhone, sendo que este prémio aparece relacionado com os CTT. Ou seja, alguém está a utilizar de forma indevida a imagem dos Correios de Portugal para que a abordagem apareça como mais credível junto das potenciais vítimas. A juntar a esta mensagem há ainda uma série de testemunhos, neste caso com perfis inventados nas redes sociais, que garantem estar em causa uma oferta real, só mesmo, para levar a que as pessoas acreditem mesmo neste cenário. Mas atenção, tudo não passa, então, de uma tentativa de burla.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tal como a Herde se adiantou em tempo oportuno, a Câmara de Tomar tem em marcha um projeto de requalificação para a zona do Agroal, precisamente para o lado pertencente ao território nabantino. Anabela Freitas, Presidente da Autarquia, confirmou esta indicação avançada pela redação na recente reunião de Câmara, referindo que está em causa a construção de um parque de estacionamento, da colocação de passadiços em madeira com um mirador e ainda, num patamar superior à margem do rio propriamente dita, a edificação de casas em madeira para alojamento turístico.
Nós estamos a fazer uma candidatura para a requalificação de toda a margem direita na zona do Agroal, toda a margem direita do Rio Nabão. Aquilo que é a geografia daquele espaço, não podemos ter exatamente como Orém tem, ali junto à margem. Mas o projeto que estamos a trabalhar é no sentido de, no plano superior, quando nós descemos para o Agroal, do nosso lado esquerdo, okay? Construir, tem que ser sempre respeitando, adaptar o terreno. A parque de estacionamento, depois com passadiços, com vários desníveis, até cá abaixo. Inclusive, numa das partes está a ser pensado ser um passadiço, ter uma parte de tipo miradouro, que é para as pessoas, porque a descida é íngreme, não é? E, portanto, ter ali vários patamares para até cá abaixo. E está previsto que não para esta fase, Nessa zona, aquilo que é a classificação do solo permite que haja, por exemplo, a incorporação de casas de madeira que poderão servir para alojamento. Okay? Depois, toda a parte já cá em baixo, margem direita do rio, aquela zona tem que ser requalificada, até para permitir, e o projeto está a ser trabalhado nisso, para permitir que haja, que continue a haver ali pontos de venda, porque acho que aquilo durante o verão estão lá muitos feirantes a vender. E, portanto, o projeto está a ser trabalhado, estamos com a expectativa de o candidatar ao programa Valorizar no âmbito do Turismo de Portugal. Portanto, a fase de anteprojeto já está feita, está a ir para projeto de execução, que quando tiver terminado virá a reunião de Câmara. Agora, obviamente, não partilhamos isto, nem temos que adequar isto, só ali nas fases final do projeto, algum ajuste que seja necessário, partilhar isto com Arém. Mas pronto, isso está a ser trabalhado.
Nesta quinta e sexta-feira realizam-se as quintas jornadas técnicas do Sistema de Informação Geográfica com o tema SIG Inovação Territorial. A iniciativa é promovida pelo Instituto Politécnico de Tomar, numa parceria com a SRI Portugal e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Nesta quinta-feira decorre no Convento de São Francisco, em Tomar, pelas 10 horas, e depois na sexta, no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do Instituto Politécnico de Tomar, a partir das 9h15. O evento tem como objetivo dar a conhecer alguns dos casos de sucesso de utilização da tecnologia SRI e também inclui a realização de workshops gratuitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre nesta sexta-feira, no Museu Nacional Ferroviário do Entroncamento, o Fórum Internacional de Mobilidade Sustentável. O fórum ocorre no âmbito da EU Green Week e é uma organização conjunta entre o Médio Tejo 21, Agência Regional de Energia e Ambiente, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Institutos Politécnicos de Tomar e de Porto Alegre, entre outras entidades. O evento surge no contexto da crescente preocupação da região com a procura de fontes de abastecimento energético que sejam positivas para a sustentabilidade, o ambiente, o emprego, o desenvolvimento regional e climaticamente neutro. O objetivo do Fórum Internacional de Mobilidade Sustentável é a apresentação e discussão de projetos europeus na área da mobilidade sustentável, mobilidade elétrica, hidrogênio e veículos autónomos, projetos consolidados ou pilotos que estejam a ser implementados na Europa. A audiência do evento será formada por municípios e regiões, empresas industriais de Portugal e de Espanha, que estão envolvidas no cluster do Vale do Hidrogênio, o AITAGUS, e a respectiva proposta H2020, para além de representantes de regiões e empresas de outros países da Europa com relevância na temática em discussão. O evento serve também para assinalar assim o mês de maio como mês do aniversário, o décimo da Médio Tejo 21.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa neste sábado mais uma edição, a 22ª do Festival de Teatro de Sem Soldos. A iniciativa, como sempre, é promovida pela Ultimato e o programa decorre durante os meses de maio e junho. A edição deste ano conta com as presenças de várias companhias de teatro que se deslocam a Sem Soldos, vindas de Perafita, Leiria, Idanha e Matosinhos. António José Comento, responsável pelo Ultimato, antecipou para a ERTE aquilo que vai ser a edição deste ano do Festival de Teatro em Sem Soldos.
Vai ser a 22ª edição, vamos ter dois fins de semana em maio e o 1º de junho, com peças para vários estilos. Começaremos nós no dia 18, com a nova apresentação da peça de Nióbio, que estreamos agora no final de março. Depois teremos o grupo de teatro de Perafita, com a Herança. No sábado seguinte teremos o grupo de teatro de Leiria com a peça A Linha do Horizonte. No sábado 1 de junho teremos o grupo de Idanha com a peça O Anexo, que é baseada no diário de Anne Frank. E para acabar no dia 2 de junho teremos a peça infantil Entrelaçados, que é o grupo de teatro Renascer de Matosinhos, encenados pelo Filipe, um moço brasileiro que tem trabalhado cá em Portugal durante algum tempo. Ainda estamos a tentar que haja também uma sessão de formação, provavelmente ministrada por elementos do grupo Visões Úteis, que foi quem escreveu a peça Nióbio, que nós estreámos e que tiveram cá na estreia, e a partir daí encetámos uma relação muito boa com eles. e estamos a tentar que eles venham cá num desses sábados fazer uma formação que será depois aberta a outras pessoas, mas iremos divulgar logo que saibamos se vai haver ou não.
O município de Sardoal vai promover as quartas jornadas do associativismo sobrinadas ao tema inovação neste sábado no Centro Cultural Gil Vicente. Na sessão de abertura ocorre por volta das 10 horas com uma partilha de boas práticas pela H2O, Associação de Jovens de Aruquelas, Associação Magalhães de Mação, o Sport Clube Operário de Sem Soldos e o Instituto Português do Desporto e Juventude, estando a moderação a cargo da FAJUDIS, a Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém. Pelas 12h30 terá lugar a assinatura dos protocolos de apoio ao associativismo entre a Câmara Municipal de Sardoal e as associações concelhias. As jornadas do associativismo organizadas pelo município sardoalense têm o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude e também da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém e decorrem no âmbito, então, do apoio prestado pelo município às associações concelhias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O encontro Património Imaterial de Constância e visitas guiadas gratuitas ao Museu dos Rios e das Artes Marítimas, no sábado, são as atividades que vão assinalar o Dia Internacional dos Museus em Constância, uma organização do município, através do seu Museu dos Rios e das Artes Marítimas. O encontro Património Imaterial de Constância tem lugar na Casa Memória de Camões, além da sessão de abertura, com a presença do Presidente da Autarquia, Sérgio Oliveira, e também da Diretora do Grupamento Escolas, integra diversas comunicações temáticas. Às 10h30 terá lugar o Memória Média e Museu do Património Cultural e Material com José Barberi da Silva, diretor da Cooperativa Património e Material. Pelas 11 horas, Ana Maria Paiva Mourão, investigadora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, irá apresentar a temática que queremos nós fazer do património. Às 11h30, Anabel Cardoso, do Museu dos Rios e das Artes Marítimas, juntamente com alguns alunos, irão fazer a apresentação dos resultados do trabalho desenvolvido com alguns dos temas relacionados com, precisamente, esta temática. Referir ainda que, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, o município de Constância associa-se às comemorações internacionais com o objetivo de sensibilizar a população, em especial a comunidade escolar, para a importância da recolha, estudo, salvaguarda e divulgação do património cultural do concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, há 6 anos que o Partido Socialista é o responsável pelos destinos do nosso município. Mais de meia década que em nada contribuiu para a evolução do concelho e para ultrapassar os desafios com que Tomar e os tomarenses se deparam. Mas estes 6 anos de estagnação, de desinvestimento e desorientação têm um ponto comum. A cartilha socialista. À semelhança de alguns clubes de futebol, também alguns partidos políticos operam sob uma lógica de poder, uma forma de estar e de atuar com um único objetivo. A perpetuação nos lugares. Nisto, o Partido Socialista é exímio. Uma doutrina religiosamente seguida pelos seus governantes e decisores políticos, tanto a nível local como à escala nacional. E não precisamos de muito esforço para identificar as práticas desta cartilha em Tomar. A começar pela tentativa de ingerência e controlo das instituições e associações. Basta recuar ao período eleitoral das autárquicas de 2017 para relembrar a integração das listas do PS dos presidentes de algumas das mais relevantes associações e coletividades do concelho, como é o caso da Nabantina, Golden Pais, Canto Firme, União de Tomar, Ginásio Clube, entre outros. Não me recordo de uma tentativa partidária tão descarada de intromissão na vida associativa de Tomar. Outro dos mandamentos da cartilha socialista é a herança do passado, sempre na ponta da língua. Curiosamente, um argumento que só serve como desculpa por aquilo que de menos bom acontece e nunca para relembrar os seus méritos. Vamos ser claros, se 6 anos depois ainda precisam de recorrer à governação anterior para justificar os seus fracassos, é caso para perguntar, o que tem estado a fazer estes anos todos? Outro traço do estilo de governação socialista é o autoritarismo. Para refletirmos sobre isso, não precisamos de ir mais longe do que os últimos dias no que concerne à reorganização da rede escolar. De um dia para o outro, é anunciado o encerramento de escolas e mudanças na vida de centenas de famílias, sem envolver a comunidade. Decisão que afinal durou apenas uns dias para depois ser deitada por terra e apresentada outra. Digam-me que estudo e planeamento existem por trás deste tipo de decisões em cima do joelho, sem ouvir ninguém que ora vai para a direita, ora vai para a esquerda, apenas porque sim. Quando todos sabemos que a revisão da carta educativa ou a elaboração de um plano estratégico para a educação em Tomar, nem vê-los. Curiosa também é a bandeira das contas certas. Todos gostamos de contas certas, mas a custo, sacrificando o investimento público. A redução de dívida tão apregoada pelo Executivo Socialista só acontece porque, por um lado, poucos foram os investimentos públicos relevantes no Conselho nos últimos anos. Por outro lado, a Câmara Municipal de Tomar, como todas as autarquias, vai amortizando anualmente os seus empréstimos à banca. Sem investimento e a pagar os empréstimos, como tem que ser, é óbvio que a dívida desce. Mas será que as contas estão assim tão certas? Não me parece. Se não, não seríamos o 20º município a nível nacional que mais demorava a pagar a fornecedores no final de 2018, dados da Direção-Geral das Autarquias Locais. Ou não seríamos o 13º município com o pior índice de governação municipal, de acordo com o Rating Municipal Português de 2019. Por último, não nos podemos esquecer do anúncio de obras para um futuro longínquo, que podem vir a acontecer, um clássico socialista. A tática da obra anunciada, obra executada. Quantas obras já foram anunciadas para Tomar pelo PS? E realmente quantas foram executadas? Uma cartilha condimentada com uma comunicação eficaz, capaz de colocar nos jornais e rádios as mensagens que mais lhes convêm, poucas vezes com correspondência à verdade. E é assim, caros ouvintes, que os anos vão passando por Tomar sem uma governação municipal capaz de inovar e dar uma resposta competitiva às necessidades das novas gerações.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.